Bon. Para que a gente vai usar programação orientada a objetos, né? Por que que usar programação orientada a objetos? Beleza, a gente viu lá que a gente tem um gap semântico, a gente tem uma representação do mundo, e a programação orientada a objetos serve para reduzir esse gap semântico, ou seja, a representação dentro do seu programa ficar mais perto da representação do mundo. Ok? Bom, o que que isso ajuda a gente? A gente viu que é mais fácil de programar e de entender porque, como os conceitos são mais parecidos com os conceitos do mundo que está à sua volta, e todo mundo aqui conhece o mundo à sua volta, todo mundo sabe que é uma cadeira, uma pessoa e tudo mais, isso facilitaria a programação. Mas fora isso, quais outras vantagens que a gente teria? Fora essa vantagem prática e mais central, quais as consequências de você ter programação orientada a objetos? Bom, uma das coisas é que a gente vai ter mais desacoplamento. Isso é uma das coisas mais importantes que a gente vai ter, além de parecer mais, que é uma coisa mais subjetiva e uma vantagem mais básica. Uma das coisas que a gente vai ter é desacoplamento. O que é desacoplamento? Ou seja, você vai ter módulos do seu programa que são independentes de outros módulos do seu programa. E quanto mais você tiver isso, melhor. Como vocês vão ver engenharia de software, ou estão vendo, isso é uma vantagem. Vocês vão ver lá também esse assunto mais profundamente. Eu quero falar um pouco disso aqui para a gente ter mais embasamento do porquê que a gente vai fazer as coisas do jeito que a gente vai fazer quando estiver programando orientado a objetos. Então, por que você deve compor um programa? Se você tiver um programa que tem N partes e cada uma tem uma probabilidade de estar correto C, né? Existe uma chance, 1 menos C, que o seu programa, que o seu desenvolvedor vai cometer algum erro, né? Então, a probabilidade de todo o programa estar correto é C a potência de N. Sendo que N vai ser as partes que o seu programa tem, né? Mas isso aqui não sugere que a gente não deveria quebrar o programa? Se eu tenho N módulos e tenho a probabilidade de cada módulo estar correto ser C, e aí a probabilidade do seu programa inteiro ser C elevado a N. Então, quanto menos partes eu tiver, melhor, não é? A probabilidade de seu programa funcionar vai ser cada vez maior. Né? Não, infelizmente não. Infelizmente não quer dizer que quanto mais maior você faz o seu programa, maior a probabilidade dele funcionar. Por quê? Porque quanto maior você faz seu programa, essa probabilidade C dele vai crescer bastante. Então, quanto maior o programa, muito maior a probabilidade de ter erro dentro dele. E isso não cresce com o número de linhas. Isso cresce, isso cresce mais que o número de linhas. Não é proporcional apenas ao número de linhas de uma maneira linear. É de uma maneira que, sei lá, exponencial, quadrática, mas é uma maneira que sobe muito. Por quê? Porque cada linha nova pode ter um erro. E não só isso, cada linha nova pode, ela própria não ter um erro, mas ela, em junção com outra linha que está no seu programa, causar um erro. Ou seja, ela interage com as outras linhas. Seu programa não faz uma linha e acabou. Seu programa é uma interação. Então, quanto mais você aumenta o número de linhas, pior a probabilidade. Bom, isso aqui, na verdade, não quer dizer que você não deve quebrar um programa. Quer dizer apenas que você não consegue fazer um programa livre de erros. É impossível. Todo programa tem erro nele. Quem já usou o Windows aqui? Tá? Então, o pessoal do Windows gostaria muito dessa frase, mas não é só o Linux também tem erro. Quem conhece aqui um programa que seja livre de erro? Hã? Pinball, talvez. Bom, você vai ter... É impossível você ter um programa livre de erros. Você sempre escreve Hello World e ele geralmente não funciona na primeira vez. Certo? Hã? Então o programa Hello World geralmente não funciona na primeira vez. Então é impossível você criar um programa livre de erros. Então se essa for sua meta, eu já digo que você é impossível. Agora, você pode criar um programa que tenha erros e você possa corrigir os erros depois. Então você tem uma interação e tudo mais. Mas você nunca pode dizer que um programa é bug-free. Ou não tem erro nenhum. O que a gente pode dizer é que ele atende a uma determinada especificação, que ele passou num conjunto de testes e tudo mais. Você pode atestar que durante os testes não foram encontrados erros. Mas isso não quer dizer que não existam erros no seu programa. Tem uma técnica de engenharia de software que eu acho bastante interessante para provar esse tipo de coisa. Programas muito complexos, digamos, que vai controlar o ônibus espacial e que tem uma margem de erro muito pequena, o que eles fazem é o seguinte: eles pegam o código quando o pessoal diz que está pronto, mas não antes da fase final de testes, e eles aleatoriamente colocam erros no programa. Obviamente eles anotam que linha foi e aleatoriamente eles colocam erros no programa. Depois de passado todo o processo de teste, eles vão ver quantos daqueles erros foram encontrados. Digamos que você tenha colocado 100 erros no teste e os caras encontraram 98. Então você ficou com 2%. Então, se esses erros foram trazidos de maneira mais ou menos aleatória, você pode dizer que ainda existem 2% de erros no programa que não foram achados. Tanto seu, que você introduziu e obviamente se retirou, quanto dos erros em geral. Então você pode ter uma ideia de quantos erros ainda tem no programa. Ou seja, existe técnica para dizer a você quantos erros ainda existem no programa, mas eu não conheço nenhuma técnica que consiga tirar todos os erros, especialmente de programas grandes. O que eles fazem então com esses programas que por exemplo, lança um ônibus espacial, eles têm uma técnica de teste muito grande. O que acontece de vez em quando? O bicho explode. Que eu saiba, o ônibus espacial não explodiu ainda por problemas de software. Mas o Ariane já explodiu. O Ariane 5 explodiu, o primeiro Ariane 5, foi só $1 bilhão, incluindo o foguete mais o satélite, os três satélites que estavam nele, por um erro de software. Uma exceção que foi lançada e ninguém capturou essa exceção. Ela subiu, chegou no controle mestre do foguete, como ninguém tratava essa exceção, ele simplesmente deu erro. Erro na linha tal e parou. Aí o foguete foi saindo de rota, tiveram que explodir. Certo? Bom, então, é impossível você fazer um programa livre de erro. Mas é possível você quebrar o programa em módulos. E isso vai facilitar que você encontre os erros nesses módulos e vai facilitar também outra coisa. Quando a gente modulariza aqui, a gente está tentando modularizar, não é só quebrar o programa em pedaços. Chegar aqui, ó. Você fica da linha 1 à linha 20, você da linha 20 à linha 40. A gente quer quebrar ele de uma maneira que o que acontece naquele módulo tem alguma coisa a ver com o que aquele módulo faz. Então, por exemplo, usando a pronúncia orientada a objetos, usando o exemplo do joguinho, por exemplo, você tinha lá o jogador, o striker, você quer que tudo que tem em relação ao striker fique naquele módulo. O atacante fique naquele módulo. Isso vai fazer com que os bugs tendam a ser locais. Então, se tem um bug ali, ele vai afetar só aquele módulo. Ou melhor, a probabilidade é que ele afete mais aquele módulo. Então, que ele não se propague muito. Então, você tenta também localizar os erros. Quais são as vantagens de dividir? Você tem divisão do trabalho. Os programas hoje em dia são cada vez maiores. Então, você tem a divisão de trabalho. Você pode dividir o trabalho por módulos. Então, a divisão de trabalho muito mais útil do que simplesmente partir o número de linhas. E os grupos podem trabalhar de maneira mais ou menos independente. Reuso. Lembram do exemplo? Eu tenho um módulo. Se eu quebro o módulo de maneira orientada a objeto, então eu vou ter módulos cada vez mais genéricos e cada vez mais específicos. E eu posso reusar esses módulos. Geralmente você reusa mais os genéricos. Então você tem um módulo, no nosso caso, vai escrever no homem, vai escrever jogador e tudo mais. As chances são que você vai reutilizar mais os de cima do que os de baixo. Mas você pode reutilizar qualquer desses módulos. Análise modular. Então, uma vez dividido em módulo, ele aqui é o responsável por um módulo. Então ele só precisa analisar o módulo dele. Ele recebeu, deu aquele módulo que tem que trabalhar, tem um conjunto de interface. Então, ele vai ter que analisar o módulo dele. O jogo é o seguinte, é um contrato. Ele tem uma especificação e tem que produzir um módulo para aquela especificação. Se as mudanças que ele for fazer tiverem dentro daquela especificação, beleza, você não precisa falar com ninguém, só o pessoal do grupo dele. Enquanto ele não modificou a especificação, ele só precisa, ele pode codificar do jeito que quiser. No caso de programação orientada a objetos, enquanto ele estiver trabalhando na classe, ele pode escrever o código que ele quiser. Tanto que, para cada método público, o que é um método público? Um método que alguém vai usar fora do grupo dele. Para os métodos públicos, ele só pode mudar o que eles fazem se todo mundo concordar. Então, existe um contrato, ele vai fazer, digamos, um conjunto de classes, e essas classes a gente tem os métodos que essas classes vão fazer e o que aqueles métodos vão fazer. Se ele não for alterar isso, o resto ele pode alterar sem precisar falar isso com ninguém. Ou seja, você pode escrever o programa do jeito que você quiser, desde que ele faça o que você disse que ele ia fazer. Ou seja, você pode modificar como o programa faz, o que você não pode modificar é o que o programa faz. Então você diz, aquele método lá faz o cara dar o pontapé. Então como você vai fazer isso, está lá dentro do seu objeto. Mas aquele método vai ter que sempre, o cara vai ter que sempre dar um pontapé. E as mudanças vão tender a ser localizadas. Então você quer mudar naquele caso do jogo, você quer acrescentar um jogador novo. Então aquela mudança vai ser aonde? Tem uma parte do sistema que mostra o campo, tem outra parte que controla o placar, tem outra parte que sei lá, vê quem está logado e por aí vai. Se você quer colocar um jogador novo, você vai ter que modificar só a parte dos jogadores. Então essa é a vantagem de você desacoplar. Nos anos 70 existiu uma técnica de você adotar para você desenvolver software, que era chamada do top-down design. O pessoal imaginou naquela época que você poderia especificar o software em cima. Ou seja, você tinha uma arquitetura onde você tinha os caras que desenhavam o software e depois você tinha uma estrutura hierárquica onde você tinha programadores que controlavam programadores. Isso veio de uma ideia que era possível você especificar um software todo de uma vez. Então era possível a gente se sentar aqui e nós escrevermos uma especificação inteira para o Word, por exemplo, sem escrever uma linha de código. Então, no mundo desse, programação orientada a objeto não é tão interessante. Por quê? Você pode especificar tudo logo de cara. Bom, você simplesmente faria um processo recursivo. Se a parte que você precisa existe, por exemplo, uma instrução de máquina já existe, você está pronto, aquilo está pronto. Se não, quebre isso em partes pequenas e combine todas juntas. Para isso você precisa de especificação. Bom, infelizmente esse método não dá certo. Provavelmente vocês vão ver engenharia de software, mas esse método não dá certo. Não dá certo você tentar especificar fazer a especificação toda de cara e depois partir para a programação. Vocês vão ver engenharia de software porque isso não dá certo. Mas não dá certo. Quando você tem o desacoplamento, você tem uma vantagem muito grande. Você não precisa especificar tudo. Você pode partir para um desenvolvimento mais flexível. Você especifica as funcionalidades de alto nível e passa a especificação adiante. E aí as pessoas vão poder especificar as coisas em módulo. Então aquelas pessoas que estavam na pirâmide, elas não vão receber. Você estava aqui na pirâmide e tem uma especificação aqui em cima e todo mundo vai seguir a especificação. É bem comparável à construção de pirâmide no Egito. Você tinha um pessoal lá em cima que dizia como é que o negócio ia ser feito e tinha centenas de milhares de pessoas que iam lá e ficavam quebrando pedra até construir a pirâmide. O cara que estava quebrando pedra, ele não precisava saber como é que a pirâmide ia ficar no fim. Ele não precisava saber que pedra ele ia, onde é que aquela pedra ia. Isso ficava em cargo de quem estava controlando a pirâmide. Infelizmente, software não pode ser definido dessa maneira. Com compartimentalização, a gente pode fazer uma coisa mais recursiva. Essa especificação aqui ainda existe, mas pode ser uma especificação mais genérica. Vai ter um módulo que faz isso, um módulo faz aquilo, um módulo que aquilo outro. E aí você pode descer aqui e cada pessoa pode ter a sua especificação da parte que ele faz. Então, por exemplo, ele lá que é o responsável por fazer um jogador. Então, o que ele vai receber de especificação é o que o jogador faz. Ele faz isso, faz aquilo outro. Dentro daquela especificação, ele pode programar do jeito que ele quiser. Isso dá muito mais liberdade. Outra coisa, infelizmente, esse método aqui não dá certo. Você tem especificação aqui em cima, vai descendo, aí depois você faz uma especificação dos módulos, depois você faz o código, testa, entrega. Isso não é desse jeito, não funciona. Por quê? Porque quando você faz especificação, você não tem o código ainda. Aí você faz o código, aí você vê, poxa, a especificação não foi muito bem feita, né? Eu podia ter especificado melhor. Então, na verdade, você tem um sistema de loop. Aqui. Então, você vê, você começou a escrever o software, pô, a especificação não foi uma boa ideia, esse pedaço, vamos mudar. Bom, vocês veem que fazer isso aqui na pirâmide é meio difícil. Imagine o programador que está lá no fim e diz, vamos mudar tal coisa. Como é que ele chega no topo da pirâmide para dizer isso? Nessa programação aqui, onde você tem as coisas modularizadas, isso é fácil. Primeiro que a maioria das mudanças vão ser locais. Então a maioria das mudanças de especificação também vão tender a ser locais. Então diz, pô, essa especificação aqui, isso aqui não está bem no código, a gente viu que não estava bem. Você fala com o cara que está logo em cima de você. E, tudo bem, de qualquer jeito você às vezes vai ter uma mudança de especificação mais alto nível. Aí você vai ter que reunir uma equipe, vai ter que ser uma coisa mais complicada. Mas a maioria das mudanças vão ser locais. Então você tem mais uma vantagem nessa circulação aqui. Isso aqui vocês vão ver mais, com mais detalhes em engenharia de software.